Amém, irmãos. Hoje nós vamos ver mensagem 23, que ela depois fica restando a mensagem 22, né, que não foi, acho que semana passada. E fala sobre o reino essa mensagem. Fala estrutura, o galardão e a disciplina no reino. Então, quando fala em reino, nós vemos questão de vencedores aqui, né, quando ele menciona. Porque em Apocalipse, que no capítulo 11, ali versículo 15, fala a respeito desse reino, né? Porque nós hoje vivemos nesse reino que a influência é de Satanás, esse reino da terra aqui, né? Menos, não nos filhos de Deus, mas nas pessoas em geral, né? Nós vivemos nesse reino. E Apocalipse 11 fala assim, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Amém. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então nós vemos aqui que haverá manifestação de um outro reino. Não é verdade? Não que esse que está agora, que é o mundo que é de vir. E também ali em Hebreus 2, fala que Deus não sujeitou a anjos o mundo que é de vir. Né? Isso é uma prova que o Senhor o quê? Quer governar esse mundo que há de vir, através dos homens, através das pessoas que serão vencedoras ali. Né? Porque fala que não sujeitou a anjos. Né? No mundo de outrora, sim, era um mundo que era governado pelos anjos. Mas o mundo que há de vir será governado por homens, né? Homens regenerados. Né? Então, graças ao Senhor. Então, essa questão aqui do reino, nós, em Mateus, ali no capítulo 16, ali o Senhor fala da questão que ele virá na sua glória, com os anjos ali. Então, quando o Senhor se manifestar, quando esse reino tiver para se manifestar, o Senhor vai vir com seus anjos ali. E aí ele fala que ele estabelecerá o trono de Cristo ali. Então, nesse julgamento, nesse trono de Cristo que vai ser estabelecido, nos ares que o Senhor estabelecerá, ali o Senhor vai julgar todos os cristãos primeiramente ali. Todo o povo de Deus será julgado. Então, o primeiro aspecto, nós seremos julgados em relação a se nós vamos entrar ou não nesse reino. E, em segundo lugar, vai ser avaliada também a nossa posição. Se nós entrarmos no reino, qual será a nossa posição ali nesse reino? Porque em Mateus também fala ali, aliás, em Lucas, capítulo 19, fala que há diferentes posições ali no reino, para os que entrarem ali no reino. Então, Lucas capítulo 19, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Fala assim, 19, versículos 16. Lucas 19, 16. Diz assim, aqueles servos que tinham comparecido ali perante o seu Senhor. Fala, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Versículo 18. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então ali no reino, nós vemos que haverá diferentes posições ali. Aqui nós vimos, um tinha autoridade sobre 10 cidades e outros sobre 5 e assim por diante. Então aqui o exemplificando, então, um exemplo aqui, que às vezes alguns ali no reino, eles terão mais autoridade de acordo com o crescimento de vida. Conforme o crescimento de vida de cada um, o Senhor delegará uma parte maior para você governar no reino ou uma parte menor. Então, isso está aqui em Lucas. Então, aqui, alguns, por exemplo, poderão governar uma área referente a um estado, né? Referente a um país, dependendo do crescimento de vida, né? Ou referente a um município, a um bairro, né? Nós não sabemos aqui. Né? Isso é o Senhor que vai definir no dia. Né? Então, essa é a questão do reino. Então, além dessa questão de governar no reino, haverá também o lado das bodas ali no reino. Né? Apocalipse, ali 19, fala que serão 1000 anos ali. Então, serão 1000 anos que os que entrarem no reino, eles vão ter com o Senhor ali, de gozo, né? De desfrute mútuo ali entre o Senhor e aqueles que entrarem no reino. Né? Então tem a questão do governo e tem também a questão do desfrute mútuo, né? Entre o Senhor e aqueles que entrarem ali. Então, a questão do reino, como eu estava falando, é uma questão de vencer, né? A questão do reino está ligada a vencedores. E ao longo das eras, irmãos, nós vemos as igrejas, né, que, citadas lá em Apocalipse, ali o Senhor sempre chamou vencedores, né? Sempre ali. Desde a primeira igreja ali em Éfeso, né, até a Laodiceia, nós vemos que o Senhor o quê? Ele vem chamando vencedores em cada era, né? Cada situação, cada era, cada época da igreja, o Senhor vem chamando vencedores, né? E com certeza ali há muitos vencedores nessas eras, né? Então, primeiro ali, a igreja, ele fala em relação a Éfeso, né? Então, eu vou só falar a parte que o Senhor menciona em relação ao vencedor. Ele fala assim, ao vencedor darei que se alimente, a igreja em Éfeso, né? Em Apocalipse 2:7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que encontra no paraíso de Deus. Isso aqui ele fala para a igreja em Éfeso ali, né? Que eles se alimentariam. Por quê? Porque a igreja em Éfeso, naquela época, os irmãos ali estavam na esfera da alma. Então o Senhor falou, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, né? Eles tinham que exercitar o espírito ali, sair dessa esfera da alma, né? Então, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Então, nós vemos que haviam vencedores ali, né? E segundo a igreja, é Esmirna. Também havia vencedores. É uma época que a igreja teve muita perseguição, né? Houve muito sofrimento ali na época de Esmirna, né? E ao vencedor, fala assim, que o Senhor dar-lhe-ei a coroa da vida, né, aos de Esmirna ali, porque eles perseveraram até o final, né? Houve muita perseguição, muito martírio ali, mas eles invocavam o nome do Senhor, né? Eles persistiram até o final ali, né? Muitos foram martirizados. E o Senhor prometeu para eles a coroa da vida, né? E prometeu que eles de nenhum modo sofreriam também o dano da segunda morte, né? Que é o que nós sabemos que é o lago de fogo, né? A perdição eterna. Ou seja, eles foram salvos ali, naquela situação. Esses que perseveraram... Obrigado, Beto. Esses que perseveraram até o fim, eles foram salvos ali. Graças ao Senhor. Terceiro galardão é prometido para a igreja em Pérgamo. Pérgamo, nós vimos que foi aquela época em que a palavra ela se tornou escassa ali. Depois que houve a perseguição, né, que o Império Romano ele se aliou, é, ali a questão da igreja. Então, parou a perseguição depois da morte de Antipas e o que aconteceu? Eles criaram aquela classe de pessoas que intermediavam, né, entre o povo do Senhor, o povo de Deus e o próprio Senhor. Então, ali, a palavra ficou o quê? Escassa. A palavra foi ocultada em parte. Eles só permitiam acesso à palavra aquilo que interessava a eles, né? Então, em relação aos vencedores da igreja em Pérgamo, o Senhor diz assim, que eles não tinham ali a palavra totalmente aberta. Então fala que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, né? Então eles teriam o quê? O próprio Cristo, a própria palavra, o próprio Senhor iria suprir eles naquela situação, porque a palavra ali estava retida deles, né? Isso foi em relação a Pérgamo. Depois, em relação à igreja em Tiatira. Em Tiatira também, nós vimos que veio uma profetisa, ali a situação ficou ainda mais difícil ali, porque houve adoração a ídolos ali, né? Mas mesmo nessa situação, o Senhor ainda chama vencedores, né? O Senhor sempre chamou. Em relação a Tira, ele diz assim, ó, lhe darei ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, autoridade sobre as nações é essa posição no reino, né? Então, aí há vencedores também que vão fazer parte do reino, porque eles terão autoridade sobre as nações, né? Quinto galardão, quinta promessa que o Senhor fez, chamou os vencedores em relação a Sardes. Fala assim, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, nesse trono que o Senhor vai estabelecer, aqui ele fala que ele vai confessar o nome daqueles vencedores ali diante do meu Pai e diante dos anjos. Porque fala que esse trono o Senhor virá juntamente com seus anjos ali para estabelecer. Então, eles serão confessados diante do Pai aqui, né? Porque eles são vencedores também da igreja em Sardes. Em relação à igreja em Filadélfia, né? Aqui a igreja estava numa condição normal, porque invocava o nome do Senhor, né? E praticava a palavra também, né? Então, graças ao Senhor, hoje, as igrejas, nós temos invocado o nome do Senhor, né? E temos praticado a palavra. Em relação aos vencedores, ele diz assim, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, isso é a promessa, né, que o Senhor fará em relação aos vencedores da igreja em Filadélfia. E, por fim, a igreja em Laodiceia. Né, como eles se achavam que ricos ali, né, abastados, cheios de conhecimento. Né, e aí que o Senhor falou em relação a eles ali. O Senhor falou assim, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Né? E fala assim que também... orienta eles a comprarem aqui ouro refinado e colírio para os olhos, né? Porque eles estavam cegos ali, né? Então, eles precisavam de visão, né? E eles precisavam do próprio Cristo ali, né? Como novidade de vida, porque eles estavam naquela situação, né? Achando que eles já tinham tudo, que eles estavam abastados. E em relação a eles também há vencedores, porque o Senhor fala em relação ao vencedor aqui. O vencedor dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E esse lugar, então, irmãos, sentar junto com o Senhor no trono, é o reino. Né? Então, em todas essas igrejas, nós vemos que há vencedores que vão estar no reino, né? Graças ao Senhor. Então, essa, como eu estava falando, é a parte, a estrutura do reino é em relação à parte celestial. Né? Mas nós vemos que tem a parte terrena do reino também. Né? Então, a parte terrena, fala ali em Mateus... Capítulo 25 fala da parte terrena do reino. Então aqui diz assim, vou ler para os irmãos rapidamente, 25, versículo 31. Diz assim, versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então essa aqui, esses povos, quando nós estivermos na grande tribulação, né, haverá o quê? Haverá cristãos que ainda estarão imaturos ali. Né? Então, esses cristãos imaturos... eles vão ficar na grande tribulação. Né? Então, ali eles passarão dificuldades, eles passarão fome, sede, né? Não terão abrigo, roupa, moradia, haverá sofrimento ali. Né? Então, essas pessoas aqui, aqueles se referem às ovelhas e aos cabritos. Né? Então, aquelas pessoas que ajudarem, né, esses cristãos com roupa, com alimento, com abrigo, com moradia, né? Eles serão que as ovelhas, o Senhor fala assim, porá as ovelhas à sua direita. Então várias pessoas ajudarão os cristãos ali nesse período, e eles serão considerados essas ovelhas, né? Então aí na sequência, né, fala assim, em relação, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que é em relação a essas ovelhas. Diz assim, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Então eles ajudaram ali os cristãos sem saber que eles faziam isso pelo Senhor. Né? Mas e o Senhor então teve o quê? Compaixão dessas pessoas. Né? Pessoas que ainda às vezes não eram nem salvas, né? Mas o Senhor vai poupar essas pessoas, o quê? Do lago de fogo. Então essas pessoas elas farão parte da parte terrenal do reino. Né? E os cabritos, que são aqueles que não auxiliaram os cristãos, esses, infelizmente, eles vão para o lago de fogo. Né? Eles serão julgados e serão lançados ali no lago de fogo. Então, aqui as ovelhas, essas pessoas que ajudaram, elas serão o quê? Transferidas depois para a parte terrena do reino, depois desse julgamento. Né? Então, essa é a situação deles. E isso é a parte terrena, né? E também, na parte terrena, vai estar os judeus, né, que, no último momento, né, confessaram o nome do Senhor, invocaram o nome do Senhor, né, naquela situação ali. Então, esses judeus, eles também farão parte dessa parte terrena do reino. Né? Eles auxiliarão essas pessoas da parte terrena a buscarem o Senhor, né, a adorarem o Senhor ali. Então, essa vai ser o quê? A parte terrena do reino. Né? E, mas, por outro lado, também, nós temos a questão da disciplina hoje. Né? Então, hoje, para nós podermos entrar no reino, nós precisamos o quê? Crescimento de vida. Né? Então, aqueles que ainda não estiverem crescidos suficientemente no parâmetro que o Senhor estabeleceu, então ainda vai ter a disciplina ali. Né? Então, essas pessoas, esses cristãos, eles vão ser lançados numa parte exterior, não na parte de gozo, de governo ali do reino. Né? Numa parte que fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Né? Porque essas pessoas não permitiram que a vida do Senhor ainda crescesse nelas. Né? Então, a gente falou muito de vencedor, mas depois nós precisamos ver, nós vamos ver como que nós podemos ser vencedores. Né? Então, essa questão fala em Mateus 8, ali dos que não tiveram o crescimento de vida adequado. O Senhor fala ali em Mateus, capítulo 8, está no versículo 12, diz assim, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós temos que salientar, irmãos, que são cristãos aqui, né? não são pessoas gentias, aqui são cristãos que a vida do Senhor não cresceu suficientemente. Né? Também o versículo, capítulo 22, no versículo 13, menciona essa questão, 22:13. Diz assim, então ordenou o rei aos servos, ó. Aqui não está falando que eram escravos, gentios. Então ordenou o rei aos servos, amarrai-os de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas hoje, irmãos, graças ao Senhor, nós podemos ainda crescer em vida. Né? Nós podemos o quê? Para entrar nesse reino. Né? Então, primeira questão para nós podermos entrar na parte celestial do reino, né? Governar com o Senhor, é nós sermos salvos, nós sermos regenerados. E graças ao Senhor, cada um de nós já foi aqui. Né? Nós invocamos o nome do Senhor e fomos salvos. Segundo lugar, irmão, é essa vida do Senhor crescer em nós a cada dia. Né? Se nós permitirmos que a vida do Senhor cresça em nós, nós teremos grande chance de estar no reino, né? Que é negarmos a nossa vida da alma. Né? E hoje o Senhor nos colocou na igreja, né? Que é um lugar adequado para nós negarmos a nossa vida da alma. Né? Para que a vida do Senhor possa crescer. Aí depende de nós darmos espaço para que a vida do Senhor cresça. Né? Nós nos neguemos a nós mesmos. Também em Mateus 25, quando fala da questão do reino, ele menciona duas parábolas ali. Existe a parábola das virgens, das nécias, as prudentes, e a parábola dos talentos ali. Então, ela está direcionada, elas estão relacionadas diretamente àquela parte que fala do reino ali. Né? Porque logo em seguida, ele vem falar da questão ali da entrada ou não no reino. Então, a parábola das virgens ali, ela diz respeito àquelas virgens nécias e prudentes, né? Aquelas que permitiram que o azeite fosse colocado nas vasilhas e as nécias não permitiram. Né? Então, é uma questão de crescimento de vida. Né? Aquelas que permitirem que o azeite, né, que se nós permitirmos que esse azeite sature a nossa alma, nós teremos crescimento de vida. Né? Do contrário, não. E também tem a questão da parábola dos talentos, também, que está logo ali. Então, não basta só nós termos o crescimento de vida. Né? Nós precisamos ter experiências na obra do Senhor também. Então, porque ali fala da questão dos talentos. Né? Nós recebemos, cada um de nós recebeu pelo menos um talento. Né? Alguns até mais. Então, os talentos referem-se aos nossos dons. Né? Então, os nossos dons nós precisamos o quê? Multiplicar. Né? Colocar ali na igreja e multiplicar os nossos dons. Né? Se nós multiplicarmos os nossos dons, aí nós estaremos o quê? Fazendo a obra do Senhor. Porque ele fala ali que ele retribuirá cada um segundo a sua obra. Então não basta, eu vejo assim, ter só o crescimento de vida, né, irmãos? Nós temos que também ter experiências na obra do Senhor, né? E o maior dom que nós recebemos é invocar o nome do Senhor, né? Nós podemos invocar, pregar o evangelho, né? Esse dom eu creio que todo mundo tem, não é verdade? Alguns podem não ter outros dons, mas esse dom de invocar o nome do Senhor e pregar o evangelho todos nós temos, né? Todos nós então podemos pregar o evangelho e invocar o nome do Senhor, né? E conduzir as pessoas ao Senhor, né? Então esse é o outro aspecto que nós precisamos para poder entrar no reino. É a questão da obra, né? Nós fazemos a obra de acordo com a vontade do Senhor. e, por outro lado, o crescimento de vida. Né? Então, se nós fizermos isso, nós teremos grande chance de estar no reino, né? Quando ele se manifestar. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né, irmãos? Nós possamos exercitar nossos dons e permitir que o Senhor cresça em nós, né? Nós possamos negar nossa vida da alma também, cada dia. Essa palavra que eu batalhei, se os irmãos tiverem sentimento, podem compartilhar. Amém? Não sei até que hora o Silvio pode ajudar.